Ouviremos agora a palavra do prefeito eleito no município de Natividade, senhor Francisco.
Meus amigos, boa noite a todos. Um grande abraço nessa noite linda, festiva, uma lua cheia maravilhosa, trazendo uma energia fantástica para a nossa cidade, que as nuvens pesadas se dissipem e não voltem mais tão cedo, para que a gente possa realmente viver dias melhores, cada dia melhores, e como disse Batata, a Natividade merece muito mais. Eu queria agradecer nesse momento, fazer um extenso agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, como sempre fazemos, por nos trazer até aqui, por nos permitir força, discernimento para conseguir superar tantos obstáculos e suportar uma luta tão longa e tão árdua. Todo mundo conhece a nossa caminhada e sabe que ela não começou ontem. É uma caminhada, uma vitória da justiça, mas também uma vitória da persistência, uma vitória da certeza de dias melhores que justificam qualquer sacrifício. Eu queria agradecer a minha família, porque está aqui presente, a minha filha que veio do Rio de Janeiro, Marina, os meus filhos de Natividade, acho que aqui está só o Cassius, não vi os demais, mas deve ter mais alguém aí. A minha esposa Rosaura, minha querida esposa, companheira, amiga, parceira, está aqui em algum lugar, porque tem muita gente, graças a Deus ela não conseguiu aí um lugar para sentar, está aqui fora. Um grande abraço, meu amor, felicidade para todos nós, proteção para nossa família, para toda a nossa cidade. Queria agradecer a todos os presentes, cada um de vocês, tem uma importância singular nessa caminhada, uns de uma forma, outros de outra. Não cabe aqui registros, porque são muitas pessoas, cada um sabe o quanto contribuiu, o quanto torceu, o quanto esperou, o quanto rezou, o quanto orou, o quanto jejuou, o quanto esperou por esse momento. Cada um da sua forma, da sua maneira de agir, da sua maneira de se manifestar, da sua maneira de atuar. Com certeza, como vocês deram uma contribuição muito importante para esse momento e vão continuar dando para os próximos passos que a gente vai dar, que são de um imenso desafio. Queria fazer uma saudação aqui muito especial ao meu amigo Batata, pela parceria que começou há muito tempo atrás. Também uma parceria de luta, de amizade, de respeito, de muita coisa boa. Porque o único compromisso que nós sempre tivemos foi chegar ao fim juntos, nem que fosse sozinhos. Sempre costumamos dizer isso, né, Batata? E aí estão todas essas pessoas para mostrar que nós não chegamos sozinhos e que não estávamos errados, né? Então, tá aqui, muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Espero que Deus nos permita sabedoria, equilíbrio para manter ainda essa parceria por muito tempo pelo bem de Natividade. Queria fazer um registro aqui também, além dos meus irmãos de Campos, outros familiares, a minha mãe, minha querida mãe, Dona Naná, está aqui também, os seus 86 anos, inteiraça, cheia de disposição, vir aqui nos dar esse apoio permanente, constante na nossa vida. Queria fazer uma saudação muito especial aqui aos nossos visitantes, companheiros políticos, eu estou vendo aqui nessa mesa pessoas muito distintas, muito amigas, muito presentes. É difícil nominar, não vou nominar todos, mas alguns com certeza não posso deixar de fazer o registro. Primeiro queria começar lá atrás, de muitos anos, muitos anos atrás, no DCE da UFRJ, no Centro Acadêmico da Faculdade de Enfermagem, a nossa querida deputada, minha querida, com o maior orgulho de dizer, da nossa turma saiu uma deputada estadual, enfermeira Rejane, agora um prefeito, e muitos, muitos companheiros de luta. Parabéns, Neguinha, a nossa inesquecível, eterna Neguinha, nossa amiga do coração, junto com outros companheiros também, construímos uma história muito bonita na UFRJ e com certeza marcamos época e deixamos registro naqueles anais, né? Fazer um agradecimento muito especial ao deputado João Peixoto pela sua presença constante. Tem sido um companheiro incansável também, tem aberto muitas portas para a atividade na Assembleia Legislativa, em órgãos lá também do Governo do Estado. A nossa querida Jane, representando o deputado Conte Pittencourt, doutor Paulo, advogado extremamente importante, junto com o Tiago e os outros companheiros do nosso corpo jurídico, foram fundamentais para esse momento, né? Quantas lutas, quantas dificuldades, né? Nosso amigo Nalinha, aqui nesse momento representando o prefeito Rodrigo Neves, de Niterói, deputado Valdec Carneiro, também um companheiro de extremo valor, extrema importância. Tantos outros companheiros, mas eu queria, vereadores, secretários de saúde, companheiros nossos, assessores dos deputados, o Pedro, presidente do COREM, Conselho Regional de Enfermagem, nosso grande amigo Nelson Rocha, presente também na nossa vida há muitos, muitos longos anos. Queria concluir com duas pessoas que também têm sido fundamentais nessa caminhada. A nossa querida amiga deputada Zeidan, da qual nós tivemos a felicidade de partilhar momentos muito importantes de parceria, de companheirismo. E, para finalizar aí o registro, a todos que não foram citados pessoalmente, não pela menor importância, mas pela quantidade de pessoas realmente, eu queria concluir saudando aqui o nosso amigo, companheiro, presidente do Partido dos Trabalhadores, Estado do Rio de Janeiro, prefeito de Maricá, nosso grande amigo, Osto Quaquá. Quaquá, obrigado pela sua parceria, obrigado pelo seu apoio, pela sua força. Queria saudar cada um dos vereadores presentes, a pessoa do vereador Luizinho Costa, presidente da Câmara nesse momento, vice-presidente nesse momento aqui, exercendo a presidência. Queria saudar cada um dos vereadores e dizer da importância dessa casa e da registrar publicamente aqui a forma republicana como essa Câmara tem se comportado na transição para desses dias tão difíceis que a gente tem vivido. Foi da Câmara a decisão de antecipar a posse, que seria formalmente agora, para hoje de manhã, e nós vamos poder falar um pouco melhor sobre isso mais adiante. Foi da Câmara a decisão de não votar uma série de iniciativas do governo que terminou ontem, governo interino, que feriam profundamente os interesses dessa cidade, comprometiam profundamente o nosso futuro, mais do que já está comprometido. E aí quero registrar que a Câmara teve um papel fundamental e de extrema importância. Quero dizer aqui a todos os presentes que nós temos um compromisso republicano de respeitar a Câmara, de nos relacionar com a Câmara de uma forma respeitosa, de encaminhar os projetos com tempo suficiente para que os senhores possam analisar, de reunir pelo menos uma vez por mês com os vereadores para discutir assuntos de interesse da nossa comunidade, de uma forma geral, não só com os vereadores que vão estar apoiando o governo, mas com todos os vereadores, porque a cidade não é do governo, a cidade é da população de Natividade, e essa união é fundamental e necessária para que nós possamos, com equilíbrio, chegar à travessia desses dias difíceis aí que teremos ainda pela frente. Ainda saudando os vereadores, fazer uma saudação muito especial, particular e carinhosa à minha querida irmã, vereador Ivete, que tem sido uma guerreira, tem sido de extrema importância nesta luta, nessa batalha que nós temos travado aí para estar aqui nesse momento. Eu queria me reportar aqui a uma fala que fiz na sessão solene de posse, sessão solene por comemoração do 68º ano de aniversário da nossa cidade. Falei que num momento de festa, quisera eu falar apenas de flores, porque é um momento que realmente merece, né, comemoração, momento de festa, de alegria, assim como naquele momento, comemoração do aniversário, hoje comemorando o início de um novo governo, o início de uma nova gestão, um momento de esperança, de expectativas positivas para a nossa cidade. Mas não poderia deixar de falar dos graves problemas que enfrentamos nesse momento. Não para nos ater a eles, como se tivessem fim em si próprios. Nós não vamos ficar, esse um ano e meio que nos resta, falando de problemas, reclamando da crise e dizer que não tem jeito e que é só esperar o tempo passar. Mas nós também não podemos deixar de registrar o grave problema que vive a nossa cidade. Obviamente, estamos num contexto de crise nacional, de crise mundial, de crise econômica, crise de valores, crise de humanidade. Mas não podemos deixar de ressaltar uma crise particular e muito intensa que o nosso município está vivendo por conta de uma política que se implantou no município, que gerou, né, culminou um modelo de fazer política baseado no capital, no poder econômico, uma série de artifícios aí que são envolvidos no processo eleitoral para garantir a vitória. Isso culminou com o processo de cassação do prefeito eleito em 2012, e aí uma sucessão de problemas. Neste semestre que se encerra, nós tivemos 3 prefeitos. O prefeito que foi cassado, que iniciou o mandato, e mais 2 prefeitos interinos. Desculpa, não, esse ano, né, esse governo, desculpa, esse mandato, tivemos já 3 prefeitos e eu sou o 4º prefeito a ocupar essa cadeira. E isso tem um problema natural da instabilidade institucional, da mudança permanente dos ordenadores de despesa, das pessoas responsáveis pela gestão, enfim, tem um problema natural, né, a mudança de gestão. Mas agravadas nos últimos dias por medidas, nas últimas semanas talvez, agravadas intensamente por medidas profundamente complicadas, para não falar pior, da administração que se encerrou ontem. Então, nós estamos num contexto grave, várias obras paralisadas em diversas áreas, ou outras sequer iniciadas, muitos recursos perdidos por falta de apresentação de projetos. Isso aí também não foi só desse momento agora, mas de todo esse período que tem acontecido desde as eleições passadas, né? Obras iniciadas agora, sem a menor garantia de continuidade. Uma semana, praticamente 10 dias, foi iniciada uma obra da Praça do Distrito, completamente quebrada, sem as pessoas conhecerem o seu projeto. É um desrespeito absurdo à população daquele distrito do Querendo. Quer dizer, a população que tem sua praça histórica destruída por máquinas do dia para a noite, sem garantia de continuidade, sem a população ter conhecimento do projeto arquitetônico, enfim. A ausência total de transparência. Nós tivemos agora, para não citar exemplos, números, conseguimos a relação de funcionários comissionados, de cargos comissionados, da prefeitura agora por uma liminar da justiça a partir de uma provocação do Sindicato dos Trabalhadores Municipais. Então, para você precisar de informação, entrar na justiça, nós não tivemos acesso a nenhum documento, a nenhuma informação de transição. Isso não é uma questão política, isso é uma questão de ética, é uma questão que leva em consideração os interesses maiores da cidade, não apenas dos grupos políticos. Nós tivemos recentemente encaminhados para a Câmara, por essa administração, uma série de iniciativas de lei, vou citar apenas uma delas, que compromete profundamente, e a Câmara, mais uma vez, sabiamente, soube entender que não era o momento, que reduz de 10 anos para 5 anos o período de incorporação de gratificações de servidores públicos. Isso imagina a cada 5 novos anos todos os servidores que tiverem função de confiança na administração, inclusive os agentes públicos, secretários e assessores especiais, têm o direito de incorporar parte dessa gratificação e nos anos subsequentes até chegar a 100%. Isto é um absurdo. Hoje é 10 anos contínuos e 5 intercalados. Eles queriam diminuir para 5 anos contínuos ou intercalados. Isto é um absurdo, um crime contra a economia popular e contra o tesouro e contra os interesses das pessoas. Nós vivenciamos recentemente uma cidade humilhada, a atividade foi humilhada em plena festa de aniversário, quando teve a energia do Parque de Exposições interrompida por falta de pagamentos à Companhia de Energia Elétrica. Depois conseguiram manter a festa com o aluguel de geradores. E aí a festa depois foi interrompida sucessivas vezes por falta de planejamento, de organização, num franco desrespeito a nosso povo, envergonhando e humilhando a nossa cidade diante do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, por essas medidas sem planejamento e de pouca responsabilidade. Nessa linha, tivemos mais recentemente interrompidas o fornecimento de energia de todos os prédios públicos de natividade, inclusive da sede do Executivo Municipal, por falta de pagamento. Isso é inadmissível. Então nós temos um acúmulo de problemas que vão desde um cemitério que não tem mais vaga para enterrar um cidadão, até corte de energia da sede do município. Isso é um grave problema que a gente está vivenciando e que vamos precisar de todos para superar. Nós tivemos, meus amigos, recentemente, hoje, chegamos, a posse foi antecipada para as 8 da manhã, chegamos, não foi surpresa porque já esperávamos isso, mas foi muito triste constatar as secretarias, o gabinete do prefeito, sem sequer um arquivo de ofícios expedidos e recebidos, todos os arquivos deletados. Isso é característico de um grupo que não pensa no município, pensa apenas nos seus interesses particulares. Uma frota profundamente sucateada, veículos seminovos adquiridos recentemente, basicamente vários inutilizados por mau uso, dívidas que ainda não foram totalmente apuradas, mas que somam da prefeitura em torno de 7 milhões e 300 mil reais de dívidas, compromissos acumulados e não pagos. Estão aqui os relatórios emitidos pelo sistema fiscal da prefeitura, sistema financeiro, não são invenções da minha cabeça. Temos dívidas com a Ampla, com o NatPrev, que foi inclusive encaminhado para a Câmara um pedido de parcelamento que também foi sabiamente postergado pela mesa diretora, mas temos notícias de que desde janeiro não há o repasse dos funcionários e o patronal para o Instituto de Previdência, comprometendo gravemente. A Lei Orgânica Município define que depois de 3 meses já gera processo de probidade para o prefeito e cassação. Nós tivemos aí um período muito longo e estamos aí com as finanças também do sistema de previdência profundamente comprometidas. Dívidas com o INSS, com o CODESP, que é o Consórcio de Saúde Pública, com fornecedores, com funcionalismo. Vale dizer que estamos hoje, dia 1º de julho, com a folha de pagamento do mês de junho sem ser paga, e tradicionalmente o governo tem pago nos últimos anos antes do dia 30. Então hoje é dia 1º, já era para ter sido paga essa folha de pagamento, não foi paga e não está provisionado o recurso para pagar. Nós temos uma folha de aproximadamente 2 milhões de reais, foi fechada hoje, e tem apenas disponíveis para pagamento 474 mil reais. Ou seja, não tem dinheiro para pagamento dos funcionários. O prefeito interino fez questão de dizer, responsabilizando a Câmara, que não ia pagar porque antecipou a posse e que o dinheiro estava disponibilizado. Eu desafio a mostrar que o dinheiro está disponibilizado e que pode ser usado para o pagamento da folha. Além disso, o 13º, que é tradicionalmente pago antes da festa da exposição, esse ano também não foi pago. E temos notícias mais graves de que o cartão Policar, que é um cartão de crédito que os funcionários utilizam para fazer compras, também havia sido bloqueado num passado recente. Não sei se já está desbloqueado, não estou afirmando, mas muito recentemente foi bloqueado. E se permanecer, os funcionários estão sem pagamento, sem dinheiro do 13º e sem crédito. Isto é profundamente grave. Problemas graves envolvendo o funcionalismo. Nós temos hoje um número incontável de cargos de confiança, muitos contratados no período eleitoral e amplamente denunciado aos órgãos competentes. Muitos não receberam também os seus pagamentos. Temos o reajuste anual dos servidores, que tem data base para março, até hoje não foi concedido. O reajuste dos professores, que foi aprovado e homologado pela Câmara de Vereadores, aprovado pela Câmara e homologado pelo prefeito em exercício. Havia uma previsão de pagamento atrasado em 3 parcelas, foi feito o pagamento de 1 e as demais não foram pagas. Nós temos, já disse, o atraso dos repasses da Previdência, comprometendo o certificado de regularidade previdenciária e colocando o município como inadimplente no CALC. O CALC é como se fosse o Serasa dos municípios. Hoje, na atividade, não pode assinar um convênio, não pode receber recursos de repasse voluntário do governo federal ou do Estado, porque está inadimplente com o CALC por causa desse atraso no NATPREV. A produtividade do servidor de educação, que já foi motivo de tanta promessa política, de tantos palanques eleitorais, já está nos precatórios, na fila de pagamento, para ser paga, e não tem dinheiro para pagar, na ordem de 1.500.000 reais. Para piorar mais a situação, foi homologado nos últimos dias um concurso público que está feito desde fevereiro, homologado, publicado a homologação, porque a homologação foi feita, se não me engano, em fevereiro, foi publicada agora, essa semana, já dando prazo mínimo para as pessoas se apresentarem os funcionários, 200 e poucos funcionários que estão para iniciar suas atividades na Prefeitura de Natividade, neste caso, se não tem dinheiro para pagar os senhores que são funcionários que trabalham com seu suor, como é que vai botar mais 200 servidores concursados? Mas é direito desses servidores, é direito deles, e nós vamos, no tempo certo, fazer essas contratações, porque essas pessoas estão no seu pleno direito. Mais um problema envolvendo o funcionalismo. O CODESP, que é o consórcio de saúde pública, que envolve os municípios de Natividade e Porciúncula, está aqui a minha colega Bárbara, secretária de saúde de Porciúncula, que não nos deixa mentir, o CODESP está com seu prazo de vigência, o concurso do CODESP já acabou, já foi prorrogado por 3 meses, o Ministério Público, eu e a prefeita Miriam, estamos conversando para tentar apresentar ao Ministério Público uma possibilidade de prorrogação dos contratos por mais um período, até que a gente possa tomar uma solução definitiva e garantir o funcionamento do Programa de Saúde da Família e tantos outros programas que são garantidos por esse consórcio. Na educação, estamos com os telefones cortados, perda de recursos de várias escolas por inadimplência com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, na ordem de R$185 mil, que foram perdidos das escolas que já estavam liberados, já estavam garantidos e foram perdidos por inadimplência. Na saúde, meus amigos, para encerrar aqui os problemas e começar a falar de soluções, eu vou falar da saúde. A saúde, temos um hospital que não é público, mas é filantrópico e é parceiro incondicional da administração pública, porque é propriedade do povo de Natividade. Esse hospital está em grave crise financeira, está tendo constantemente as suas contas bloqueadas para pagamento de direito trabalhista e uma dívida já apurada pelo novo presidente, doutor Nicola, que está aqui presente, da dívida. Teve a coragem de enfrentar conosco esse desafio e assumir a presidência do hospital com uma dívida da ordem de R$4 milhões. Passamos por uma grave crise de abastecimento de medicamentos da Secretaria de Saúde. E mais uma vez fomos surpreendidos há poucos dias atrás com uma licitação, um registro de preço de R$9.200.000 de medicamentos, faltando pouco menos de 15 dias para concluir o governo. Olha, a gente tem denunciado durante toda a campanha a falta de medicamentos e há 15 dias o governo faz um procedimento do valor de R$9.200.000. Não estou questionando se o processo foi lícito, se não foi lícito, se é correto, se não é correto, mas é no mínimo estranho que alguém que não tenha se preocupado com isso durante tanto tempo tome uma atitude dessa há 15 dias de terminar o governo. Nós vivenciamos aqui ainda na saúde, há poucos dias atrás, a tentativa de realização de licitações diversas para vários objetos. Cito uma delas, que é para aquisição de duas ambulâncias, duas delas, para aquisição de duas UTIs e duas ambulâncias. Aí, não vou arriscar o valor, mas exato, mas da ordem de R$600 mil, R$600 mil, que se fosse efetuada, estaria com 30 dias de prazo para pagamento com este saldo que vocês estão vendo, que a gente está citando. Então, uma compra nos últimos dias, com que propósitos? Sabe Deus. Vivenciou ainda a saúde, uma situação extremamente sui generis, de troca de secretários, também há poucos dias do final do governo, um secretário de saúde, pediu exoneração, saiu, alegando, não são exatamente essas palavras, mas o conteúdo é esse, problemas de consciência, problemas éticos, e preferiu se afastar a fazer o que, segundo ele, estava lhe solicitando que fosse feito. Mas sempre tem alguém corajoso, e outro aceitou, tomou posse, e neste curto período conduziu essas licitações, que provavelmente já estavam planejadas, mas nos últimos 2 dias exoneraram uma funcionária de carreira, que é aposentada agora e tão competente, foi reconduzida por essa própria administração ao cargo de coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, agora tesoureira do Fundo Municipal de Saúde, e ela foi exonerada porque se negou mais uma vez, como o secretário já o havia feito, de assinar determinados papéis que, na sua maioria, tratavam da transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde para contas da Prefeitura ou para pagamentos de coisas indevidas com o recurso da saúde. Foi feita uma notícia crime ao Ministério Público Federal por essa funcionária, e hoje já tivemos a possibilidade de confirmar que as movimentações foram feitas e o que era uma possibilidade de crime se concretizou e os recursos foram transferidos na ordem de aproximada de R$1.100.000 das contas da Secretaria Municipal de Saúde, mais especificamente de uma conta que chama Média e Alta Complexidade, de uma outra conta da Atenção Básica e de uma outra conta do cofinanciamento da Atenção Básica. Recursos para serem usados exclusivamente na saúde, que foram utilizados indevidamente, de forma criminosa, para pagamento de outras questões. Além disso, ainda registramos um empenhos na Secretaria de Saúde não liquidados, da ordem de R$700.000. Sabemos que alguns desses recursos foram utilizados para rescisões, pagamento de rescisões de alguns cargos comissionados ou de pagamentos de algumas empresas do interesse do governo que ora se afasta. Eu quero agora começar, meus amigos, falar de soluções. Nós, nesse curto período, entre a eleição e a posse, já fizemos várias viagens ao Rio de Janeiro, tivemos aqui testemunha aqui dos nossos deputados que não nos deixam mentir, já tivemos com vários secretários de Estado, tivemos já com o gabinete do governador, vamos estar bem, num momento bem próximo com o governador, para tratar de assuntos de interesse da cidade. Tivemos em Brasília, também já levantando uma série de projetos para a nossa cidade. Mas algumas medidas já estão sendo tomadas por nós para dar enfrentamento a essa situação. Primeira coisa é a criação de uma comissão interna de combate à corrupção e ao desperdício. Essa comissão está sendo nomeada nos próximos dias, vai fazer um levantamento completo de todos os contratos, todos os pagamentos realizados, todos os empenhos, todas as licitações, todo o patrimônio da prefeitura, e vai estar propondo soluções e propondo também medidas saneadoras para combater a corrupção e o desperdício. Assumimos um compromisso com a cidade de colocar no ar o mais rápido possível o portal da transparência e, além disso, o mural da transparência, que é um mural que vai ficar fixado no local público ainda a ser definido, com todos, obviamente de uma forma resumida, todos os números relevantes das finanças públicas. Receitas, despesas, montante de dívidas, amortização de dívidas, nós vamos estar fazendo isso para garantir que a comunidade possa acompanhar ou acompanhar a aplicação de cada tostão aplicado em nossa comunidade, seja pelo contribuinte local, seja através de repasses do governo federal ou do governo do estado. Vamos suspender o pagamento de todos os empenhos não liquidados ainda por um período suficiente para fazer uma avaliação sobre a regularidade dessas contas. Já determinamos aos bancos que suspendam toda a movimentação bancária até ordem contrária. Vamos fazer uma revisão de todos os contratos, principalmente aqueles que têm valores mais importantes, mais vultosos. Estamos fazendo uma redução do número de secretarias de 19 para 12. Vamos nomear o número menor possível de funcionários em cargos comissionados e funções gratificadas, até que a gente tenha um panorama claro de toda a situação financeira do município e de um cronograma de saída dessa crise. Vamos investir profundamente na comunicação com a sociedade, além do portal da transparência, do mural da transparência. Vamos investir no fortalecimento dos conselhos setoriais, o conselho de saúde, o conselho de assistência. Vamos fazer reuniões mensais com a Câmara de Vereadores, com o nosso conselho político, com o nosso secretariado e com lideranças comunitárias. Já assumimos esse compromisso, uma reunião com o conselho de pastores, e estamos aqui ampliando para lideranças comunitárias, sejam católicas, sejam lideranças de outras denominações e de outras representações da sociedade. E vamos chamar os nossos prestadores de serviço contratados para renegociar os valores dos seus contratos. Eu queria dar uma orientação aos nossos secretários. Nós vamos estar daqui a pouco, em ato contínuo, fazendo a nomeação dos nossos secretários, dando posse a cada um dos secretários, dos 12 definidos nesse momento. Mas quero dizer para vocês, conversei com ele já em reunião particular, que estar secretário nesse momento não é motivo para ninguém sentir orgulho e nem se sentir privilegiado, porque isso representa um desafio e uma responsabilidade acima dos demais cidadãos, porque vamos estar embutidos do poder de tomar decisões em nome do povo de Natividade, e em nome dele vamos ter que exercer com muito cuidado, com muito carinho, essa função que está sendo delegada a cada um dos senhores nesse momento. Vamos exigir muito trabalho. Se prepare para não dormir, para comer fora de hora, para ficar privado da família, do lazer, porque não vamos ter hora para descansar. Responsabilidade, desafio e também avaliação permanente. Vocês vão estar sob avaliação permanente dos cidadãos de Natividade e do prefeito de Natividade, do vice-prefeito de Natividade. Ninguém tem cadeira cativa de secretariado. Todos estão sendo escolhidos com critério de competência, de lealdade, de participação no processo, compromisso com o processo, não com o nosso projeto político partidário, mas com o nosso projeto político para a Natividade. E aí não cabem questões particulares de orgulho, de vaidade. Cabe a defesa incondicional do projeto que é povo de Natividade. O lema do nosso governo será: somos um só governo, porque o cidadão precisa ser acolhido seja na Secretaria de Saúde, seja na Secretaria de Fazenda, seja na Secretaria de Assistência Social, é fundamental que cada lugar que esse cidadão chegar seja acolhido, encaminhado e orientado para que ele possa ter resolvido o seu problema. Uma outra coisa que nós vamos fazer, que não vai ser imediato, porque não tem previsão na lei da estrutura administrativa, mas vamos nos esforçar. Eu quero pedir à Câmara que tenha um carinho muito especial, que vai ser com a criação da Ouvidoria Geral do município. Um canal de comunicação permanente, direta, com os cidadãos dessa cidade. E o outro lema, nos permitimos ter dois, e um é complementar ao outro. Somos um só governo cuidando da nossa gente. Hoje, o povo de Natividade mais recente é do abandono, da falta de cuidado, da falta de carinho, da falta de atenção. Então, nós precisamos cuidar da nossa gente com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção. Eu tenho certeza, meus amigos, que muitos, apesar de não termos assumido comprometimentos, compromissos assumimos muitos, comprometimento com qualquer grupo político que seja, ou com o próprio grupo político nosso, nós não nos comprometemos com questões pessoais, individuais, interesses particulares de ninguém. Nunca negociamos cargos, nem para apoio e nem dentro, desafio dentro do nosso grupo, quem tem a garantia de algum cargo na administração. Porque a gente, além de ter isso como princípio, sabia das dificuldades que iríamos enfrentar. Mas muitas pessoas têm expectativas, isso é natural, mas acabam colocando suas expectativas acima dos interesses coletivos. Já estamos vivenciando pessoas que já declararam sua oposição ao governo, antes mesmo de tomarmos posse, porque não tiveram aí um interesse particular atendido, e quem conhece sabe perfeitamente dos exemplos que eu estou falando. Eu quero reafirmar aqui publicamente que nós não fomos eleitos para resolver a vida pessoal de ninguém, para resolver problema particular de ninguém, e temos que ter a tranquilidade de colocar publicamente as escolhas que estamos fazendo, porque não temos nenhum tipo de vergonha dos nomes que estamos escolhendo para compor a nossa equipe. Eu queria dar, ainda antes de concluir, dar uma orientação aos servidores. Amanhã e sexta-feira, no prédio da prefeitura, na sede, nós vamos ter apenas expediente interno, como foi hoje, para que a gente possa organizar melhor, tomar pé melhor da situação, decidir coisas com o mínimo de tranquilidade, já que não tivemos tempo de fazer a transição, não tivemos informações da transição. Mas os funcionários todos devem se dirigir aos seus setores de trabalho, porque o expediente vai ser nas secretarias absolutamente tranquilo, normal. Principalmente nas secretarias que têm atendimento direto ao povo de Natividade. Nós estamos instruindo os nossos secretários para que estejam fazendo um recadastramento dos funcionários, um recadastramento rápido, na quinta-feira, para que a gente possa, na sexta-feira, formar uma força-tarefa, sexta e sábado, para ter um diagnóstico muito claro de quem são os servidores, onde estão os contratados, os cargos comissionados, enfim, todos se dirijam a seus setores respectivos de trabalho para que a gente possa estar fazendo as orientações devidas e fazendo esse recadastramento rápido para nos dar um instrumento de decisão aí para que a gente comece na segunda-feira com um pouco mais de clareza sobre o nosso quadro funcional. Eu queria mais uma vez falar com os vereadores, dirigir a essa casa. Nós todos estamos enfrentando juntos esse desafio. Executivo, legislativo, vereadores do governo, vereadores da oposição. Nós somos autoridades de natividade. Precisamos nos comportar como tal. Tenho certeza que o povo de natividade conta com os senhores e os senhores não vão faltar a esse apelo do povo de natividade. Quero conclamar a todos para esse trabalho de união, além do executivo, do legislativo, os nossos secretários, todo o povo de natividade tem uma tarefa e uma importante contribuição a dar nesse momento para o futuro da nossa cidade, para o presente, mas também para o futuro. Eu queria me desculpar por ter tomado tanto tempo falando de problemas, mas eu tenho certeza que os desafios também são oportunidades de superação. Essa união, que eu tenho certeza que o povo de natividade vai ter, por natividade, não pelo governo, vai nos possibilitar alcançar dias melhores. Nós não vamos superar esse momento sem medidas duras. E essas medidas precisam ser defendidas por todos, porque pode ter certeza que essas medidas não são do prazer e do interesse do prefeito nem dos vereadores, mas elas vão precisar ser tomadas, porque diante desse quadro dos senhores, que eu estou colocando para os senhores, de falta de capacidade de cumprir os compromissos mínimos da prefeitura, que é pagar seus funcionários e pagar a luz da cidade, dos prédios públicos, nós vamos precisar fazer adequações e ajustes graves para que a gente tenha possibilidade de retornar daqui um ano e meio, um ano, de cabeça erguida e falar para vocês: pegamos assim, estão deixando assim. Se vocês entenderem que nós fizemos bem o nosso dever de casa, naturalmente vamos ter a oportunidade de continuar este mandato, não este mandato, este projeto. Mas a reeleição não é um fim em si próprio. Nós não vamos tomar nenhuma medida olhando para a reeleição. Nós precisamos olhar para o que natividade precisa agora. E se tivermos que sacrificar a reeleição, que seja. Mas nós não podemos abrir mão de cumprir o papel que a sociedade e a natividade coloca em nossas mãos nesse momento. Eu queria desejando a todos nós muito sucesso nessa empreitada, convidar a todos para a missa de ação de graças que será feita na sexta-feira, às 19 horas, aqui na igreja, no Santuário do Cesano, e também para o culto em ação de graças, que será na próxima quinta-feira, na primeira igreja batista, encerrando este momento de festividades pela posse e pela vitória nas eleições do dia 12. Encerrar agora definitivamente, lembrando das palavras da meritíssima juíza doutora Lidiane Chiesa, por ocasião da nossa diplomação. Ela fez uma breve história de uma passagem da Bíblia que fala da importância do governante escolhido por Deus estar, se manter fiel àquele que o escolheu. Eu quero dizer para vocês que enquanto nós estivermos fiéis àquele que nos escolheu, nós vamos com certeza ter sucesso. Muito obrigado a todos, grande abraço, que Deus nos proteja.